Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rotary FM de Itaí, São Paulo, Santa Bárbara FM de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Santa Cruz AM de Jequitinhonha, Minas Gerais, Santana FM de Santana do Cariri, Ceará, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3 já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento da compositora e produtora cultural paranaense Etel Frota, nascida em 5 de maio de 1952, na cidade de Cornélio Procópio. Durante todo o programa, daremos especial destaque à obra dela, composta em parceria com Selmar, Zé Rodrix, Consuelo de Paula, Rubens Nogueira, Lully, Lídio Roberto e outros. Para este bloco, Etel reservou A História de Sete Trovas, composição dela, Consuelo de Paula e Rubens Nogueira, gravada por Maria Bethânia. Você lembra?
A canção é meu pecado, minha dor de redenção, meu brinquedo, meu reisado.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Etel Frota. Na ocasião, ela contou a interessante história de Sete Trovas. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Etel Frota, é um prazer enorme recebê-la aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
O prazer é todo meu, Rui. Eu sou uma grande fã do teu programa. Sou ouvinte assídua do Então Foi Assim e é uma alegria estar aqui com você.
Etel Frota, você consegue ter uma imagem remota do seu encontro com a música no sentido profissional? Quando foi que você foi fisgada e pensou, é isso que eu quero para a minha vida?
Tem alguns momentos. Um emblemático, eu me lembro do meu parceiro Iso Fischer, que é um parceiro querido, frequente, talvez a pessoa com quem eu mais tenho parcerias, e a gente estava fazendo uma oficina de música juntos. Eu não conhecia o Iso, era fã do trabalho dele, soube que ele tinha um projeto de musicar pequenos poemas, e eu tinha um pequeno poema chamado Origami, que eu muito relutantemente, morrendo de vergonha, acabei escrevendo numa folha de papel, dobrei como um grow de origami e entreguei para ele, e essa foi a primeira canção. Ele musicou Origami e essa foi a minha primeira canção em parceria.
Isso foi em que ano?
Foi em 1994.
Bem, quando ele musicou então Origami, você sentiu que era por aí?
Então, eu fiquei sabendo disso um tempo depois, porque como o Iso não era meu amigo, não era uma pessoa com quem eu me encontrava, e eu não tinha uma relação profissional com a música, eu era diletante, eu estava fazendo uma oficina de de farra, né, de festeira. Eu era médica. Então, eu era uma médica exercitando alguma veleidade artística ali. E eu fiquei sabendo disso quando o Iso me telefonou no final desse ano, me convidando para um espetáculo que se chamou Origami, e no qual a nossa canção era uma das pequenas joias que ele tinha burilado para esse espetáculo.
Sete Trovas, que é uma composição sua, em parceria com Rubens Nogueira e Consuelo de Paula. Tem história?
Tem história. M Música, eu era muito fã da Consuelo de Paula, desde o primeiro CD dela. E um dia Consuelo de Paula entrou na M Música, ficou muito pouco tempo ali, a gente trocou algumas impressões musicais no grupo, e a Consuelo rapidamente saiu da M Música. Mas a gente teve uma afinidade musical ali muito grande, continuamos nos correspondendo por e-mail, e um dia, a um e-mail que ela tinha me mandado, eu respondi para ela, então, a canção é minha dona. E ela me respondeu, vixe, isso dá samba. Eu disse, então vamos compor? E começamos a escrever trovas. A canção é minha dona, meu descanso, meu perdão, minha... E começamos a escrever trovas, uma atrás da outra. Eu mandava uma, ela mandava outra, eu mandava uma, ela mandava duas, eu dava algum palpite na dela, ela dava algum palpite na minha. Eu acho que... E era uma brincadeira, né? Acho que escrevemos umas 30 trovas, interativamente. E aí, no final, escolhemos as sete. Uma delas virou refrão, na mesma métrica das outras. Até aí, nós não nos conhecíamos pessoalmente. E ela levou essas sete trovas para o Rubens Nogueira, que musicou, e nos conhecemos todos em São Paulo quando essa canção já estava gravada. E essa canção tem feito uma carreira linda, porque foi gravada por Ana Cascardo, numa gravação linda em Curitiba, e foi gravada num trabalho mais ou menos recente da Maria Bethânia.
Que linda. E realmente é linda, né?
Eu sou suspeita, toda mãe é suspeita para falar da sua cria, né? Eu gosto muito, eu acho que é uma daquelas canções que define um momento das nossas vidas, e eu só posso responder e reiterar minha gratidão, né? Por poder viver isso, né? Nessa fase da minha vida, eu acho que é muito mais do que eu fiz por merecer.
Então foi assim que nasceu Sete Trovas, composição de Rubens Nogueira, Consuelo de Paula e Etel Frota, que ouviremos na voz de Maria Bethânia.
A canção é meu pecado, minha dor de redenção, meu brinquedo, meu reisado, meu bocado de pão. A canção é meu estado, minha sina, distração, meu folguedo, meu gongado, meu cajado, profissão. Uma sorte, um presente, estandarte, talismã, minha comissão de frente, uma filha temporã, um rebento, um trovão, o estrondo da maré, água benta, devoção, luz pagã, alto de fé, uma fonte, um santo forte, a função, o meu papel, rosa dos ventos, meu norte, coração vertendo mel. A canção é meu bailado, meu sinal e meu bastão, fandango, sapateado, o final, a expressão. A canção é meu sossego, meu destino, solidão. Minha paz, meu desapego, minha dona, meu perdão. Uma sorte, um presente, estandarte, talismã. Minha comissão de frente, uma filha temporã. Um rebento, um trovão, o estrondo da maré. Água benta, devoção, luz pagã, alto de fé. Uma fonte, um santo forte, a função, o meu papel. Rosa dos ventos, meu norte, coração vertendo mel.
Maravilha! Ouvimos Sete Trovas, composição de Rubens Nogueira, Consuelo de Paula e Etel Frota, na voz de Maria Bethânia. Esta faixa faz parte do CD Encanteria, lançado em 2009.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Era casa, era jardim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vital Farias.
Mas a influência da rádio na minha vida é muito grande. É muito grande. É tanto que eu reclamo bastante, porque ela é responsável no Brasil por grande parte da transformação para melhor. O rádio AM, ele foi responsável por grandes programas de calor, programas de auditório, nesse momento, nessa época, a Rádio Tabajara foi muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento da compositora e produtora cultural paranaense Etel Frota, nascida em 5 de maio de 1952, na cidade de Cornélio Procópio. Durante todo o programa, daremos especial destaque à obra dela, composta em parceria com renomes da música brasileira. Para este bloco, Etel reservou a história de Bailarina, composição dela em parceria com Lídio Roberto. Você lembra?
Movimento, sapatilha, toda esta aflição.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Etel Frota. Na ocasião, ela contou a interessante história de Bailarina. Mas antes disso, falou do processo criativo. Vamos falar agora sobre processo criativo. Você efetivamente só faz letra ou você se arrisca também na melodia?
Então, eu tenho aí umas façanhas, né? Uma delas é Canção de Aluguel, que é uma letra e música minhas, que eu compus as duas coisas. Como eu não toco nada, isso sempre tem que ser mediado. Então essa canção, ela nasceu numa oficina de composição com a Fátima Guedes, em que existia um exercício de compor uma canção, e como eu, em cima de uma célula harmônica de 4 acordes, 6 acordes, eu não me lembro muito bem. Então ela, a Fátima, que talvez até seja meio parceira minha nessa canção, gravou para mim essa célula, essa sequência harmônica, não é essa célula, essa sequência harmônica. E eu, em cima disso, eu compus a melodia, e aí me ajuda um pouco a história do piano lá do começo, porque aí eu botei o gravadorzinho do lado, peguei a partitura e consegui escrever as notinhas da melodia. E então essa é a Canção de Aluguel, que foi gravada pelo Maurício Detone e agora foi gravada pelo tal do trio num trabalho que está sendo lançado este ano.
Vamos ouvir Lídio Roberto contar a versão dele para a história de Bailarina. Bailarina, uma composição sua com Etel Frota, tem história?
Essa, talvez, para mim, é a história mais... Dá para fazer um filme, tinha vontade de fazer um clipe. Eu era diretor da Faculdade de Artes do Paraná. O meu violão, eu nem ouvia, ele não estava encostado no canto, eu não ouvia. Me transformei num tecnocrata e andava muito triste. num evento de formatura dos alunos do curso de dança nível superior, uma professora de nome Marila Andreasa, hoje uma doutora na área de dança, começou a fazer o seu discurso de paraninfa, falando que vida é movimento e que esse movimento é a graça divina que move os corpos, que move o músico, as mãos do músico, e fez um discurso apaixonante sobre o que é o movimento, para dizer, isto é a dança. Eu não tinha muito contato com essa professora, eu sempre a via nos estúdios, ensaiando e conversando com alguns alunos. E aquele dia eu vi aquela mulher falando da dança na sua essência. E me perguntei, quem é a bailarina? O que faz a bailarina? Quem é a bailarina? E aí esta melodia aconteceu na mesa onde eu estava fazendo o ato de colação, o início dela. E aí foi quando eu chamei a Itel, expliquei e disse, olha, bailarina é isso, é aquela que trilha sozinha, buscando esse movimento de vida, perfeição, e passei, enfim, toda a cena. E aí Itel me chega com a letra pronta, 24 horas depois. Eu digo, mas foi isso que eu quis dizer, e você? Falou, eu já estava pronta para isso.
É uma das primeiras canções que eu compus, que foi uma parceria com o Lídio Roberto, tem uma história muito forte, que era uma melodia muito antiga do Lídio. Ele me trouxe e me contou do momento em que essa melodia foi sugerida para ele, que foi numa solenidade de formatura da Faculdade de Artes, em que ele ouvia uma bailarina, que era a oradora da turma, falando, a oradora não, a paraninfa da turma de dança, falando dos percalços da vida da bailarina. E então ele tinha essa melodia que tinha sido sugerida por isso. E aí então eu escrevi essa letra falando em nome dessa mulher que eu sequer conheço.
Então foi assim que nasceu Bailarina, composição de Lídio Roberto e Etel Frota, que ouviremos com Lídio Roberto.
Movimento, sapatilha, toda esta aflição. Palco escuro, sobe o pano, bate o coração, para tontear no peito o sofrimento, fazer-me músculo tensão, rodopiar assim, perder de mim o rastro, só pra seguir então atônita, pés pelas mãos e esta paixão que me incendeia, fogueira, braseiro. Tão sozinha, andarilha, assoar e pó. De repente, nesta ilha, não ficar mais só, poder dançar em volta nesta luz, buscar então todos azuis e mergulhar no azul, estar no azul inteira, depois ficar assim tão cálida, maravilhar num padedê, me transformar no azul, tocar no azul com a mão. Bailarina, andarilha, dança o coração. bailarina.
Maravilha! Ouvimos Bailarina, composição de Lídio Roberto, e Até o Frota, com Lídio Roberto. Esta faixa faz parte do CD Estrelas Guia, lançado em 1999.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive São Francisco FM de Montes Claros, Minas Gerais, São Francisco Web Rádio de Tapipoca, Ceará, São Gonçalo FM de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3 já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento da compositora e produtora cultural paranaense, Etel Frota. Durante todo o programa, daremos especial destaque à obra dela, composta em parceria com renomes da música brasileira. Para este bloco, Etel reservou a história de A Comadre, composição dela, em parceria com Seu Mar. Você lembra?
A comadre, a vizinha, a mão dela, a tua mão e a minha, oração, epifania na cozinha.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Etel Frota. Na ocasião, ela contou a comovente história de A Comadre. Mas antes disso, falou da diferença entre poesia e letra de música. Etel Frota, você consegue explicar de uma forma didática para os ouvintes mais leigos a questão da diferença da poesia para a letra de música?
Olha, isso aí é uma questão em que os especialistas estão debruçados sobre ela desde que o mundo é mundo. Eu acho que isso não vai ter não vai chegar a um consenso. Eu tenho assim percepções disso. Então, se alguém me pergunta, letra de música é poesia? Eu vou responder, às vezes é e às vezes não é. E eu perguntarei a essa pessoa, e poesia é poesia? Nem sempre o que se diz, o que se autodenomina poesia, é poesia. Porque carece de uma linguagem que se sustente, que esteja comunicando alguma coisa. Então, essa questão, para mim, eu não tenho isso ainda formulado, não. Mas eu penso que, neste momento da minha reflexão sobre isso, porque eu penso nisso 3 vezes por semana, é uma falsa questão. Eu acho que o poema nem sempre é poema. E a letra de música, às vezes é um poema, às vezes se sustenta como poema e às vezes não, podendo continuar sendo uma boa forma de canção, que é a canção de palavras soltas, que a gente tem grandes exemplos na MPB, né? As canções de lista de palavras e que são parentes entre si pela sonoridade, o que levaria mais para o lado da poesia. Mas elas podem ser parentes entre si, levadas pelo ritmo, pela harmonia, Então, é uma questão complexa, mas ao mesmo tempo talvez seja uma falsa questão.
Etel Frota, você falou de prosódia, que você tem essa preocupação da prosódia. Você pode explicar para mim e para os meus ouvintes o que é a prosódia na hora que você faz o seu trabalho de compositora?
É o ritmo da palavra em harmonia, em consonância com o ritmo da melodia. Já fiz inúmeros erros de prosódia, eu acho que a música popular está cheia disso, tem até alguns gêneros em que o erro de prosódia dá uma certa graça para a canção, mas em suma é isso, né? É a palavra ornar com as notinhas.
Etel Frota, A Comadre, uma composição sua, feita em parceria com a Selmar. Tem história?
Era 2004, 2005, eu não conhecia Selmar, aí as coisas começam tudo a virar uma grande casa de comadre, né? Porque a Regina produziu um show da Selmar em Curitiba. E eu era também apaixonada pela produção da Selmar, isso lá atrás, eu acho que o álbum que a Selmar estava levando para Curitiba era o Sempre Viva. E aí eu disse, Regina, então vamos fazer uma coisa, eu faço uma janta aqui em casa e você vem com a Selmar jantar aqui em casa, assim eu fico conhecendo ela e tal. Era uma sexta-feira, eu saí para ir fazer compra no supermercado. Quando eu cheguei em casa e entrei em casa, a minha casa estava sendo assaltada. E as minhas duas filhas, que eram crianças na época, estavam cada uma com uma arma na cabeça e nós passamos 2 horas lá naquele terror. Enfim, graças a Deus não aconteceu nada, saímos e nesse dia acabou esse assalto, eu saí de casa, fui fazer meu BO, peguei minhas filhas e fui-me embora para um aparte hotel para me sentir em segurança. Claro que não teve jantar nenhum. No dia seguinte, amanhece na porta do meu quarto de hotel a Selmar com a Regina. E foi assim que eu conheci a Selmar, indo me visitar para me abraçar e me prestar solidariedade por aquele momento que eu estava vivendo. E essa estada dela, que foi pequena, ela ficou lá 2 dias, foi de uma intensidade de troca e de sentimento mediado pela Regina, que é uma grande amiga, que já era uma grande comadre, e teve momentos inenarráveis, né? Um chá de jasmim que nós tomamos as três na mesa da cozinha da casa da Regina, as três chorando de mão dada. Isso não dá para tentar falar disso sem abastardar o que aconteceu naquele momento. Pois bem, foi tudo isso, foi o show da Selmar, que nós assistimos em prantos, porque ela estava fazendo aquilo para nós. A Selmar foi embora e eu escrevi um poemazinho para Selmar, que chamava Céu e Mar, e que terminava: para dançar basta ter pé, para cantar basta ter ar, fé na vida, muita fé, todo o resto é céu e mar. E eu vim a saber disso depois. Isso não era uma proposta de parceria, isso não era o projeto de uma canção, isso era uma oração de gratidão ao que aquela pessoa que eu não conhecia tinha feito por mim e pela minha família naqueles dias. A Selmar, um belo dia, foi, sei lá, 2 anos depois, foi fazer um outro show em Curitiba e cantou essa canção. Ela tinha musicado, então chamava Céu e Mar, ela tinha musicado isso e quase me matou pela segunda vez, né? Mas ela me dizia, olha, eu não tenho coragem de gravar isso porque eu acho cabotino eu gravar uma canção, ela te relatou isso, que fala que todo o resto sou eu, né? Que na verdade não era o céu e o mar, mas tá bom. Mas algum tempo depois, por conta de outras coisas, isso que é interessante, não foi por causa dessa canção, ela reuniu um repertório para um CD que chamava Selmar, Meu Nome. Isso porque ao longo do tempo que ela começou a ter mais projeção, as pessoas perguntavam para ela se seu mar era o nome dela ou se era um nome artístico. E aí, nesse álbum, ela acabou gravando Céu e Mar, que ficou se chamando A Comadre, e que, pensando agora, deveria se chamar As Comadres, porque é uma canção feita no astral por nós três naquele momento do chá de jasmim. Emocionei. Eu falo demais, né, Rui?
Então foi assim que nasceu A Comadre, composição de Etel Frota e Seu Mar, que ouviremos na voz de Seu Mar.
A comadre, a vizinha, a mão dela, a tua mão e a minha, oração, epifania na cozinha, a sandália, a florzinha, voz de criança, canção, tua voz, outra dança, esperança, e vamos nós. Para dançar basta ter pé, pra cantar basta ter ar, fé na vida, muita fé, todo o resto é céu e mar. A comadre, a vizinha, a tua mão, a mão dela e a minha, oração, epifania na cozinha, a sandália, a florzinha, voz de criança, canção, tua voz, outra dança, esperança, e vamos nós. Alegria, riso azul, choro bom, lava a alma, olhos teus, tanta risada, tarde, calma, benza Deus. Para dançar basta ter pé, pra cantar basta ter ar, fé na vida, muita fé, todo o resto é céu e mar. Para dançar basta ter pé, pra cantar basta ter ar, fé na vida, muita fé, todo o resto é céu e mar.
Maravilha! Ouvimos A Comadre, composição de Etel Frota e Seu Mar, na voz de Seu Mar. Esta faixa faz parte do CD Seu Mar, Meu Nome, lançado em 2008.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Deita no meu ombro e não queira saber a hora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Giza Pitam.
Pô, eu ouço rádio desde pequena, assim, sempre foi um hábito. E aí eu ouvia aquelas rádios que tocava Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo isso, cara. Aí, assim, depois eu mais adolescente, assim, comecei a curtir Pink Floyd, Led Zeppelin, comecei a curtir. E aí eu curtia mais as rádios que tinham em Porto Alegre. Me interessei pelas coisas mineiras também, sabe? Que eu já tava tocando, queria tocar Milton, comecei a curtir Beto Guedes e entrar nesse universo aí também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento da compositora e produtora cultural paranaense Etel Frota. Durante todo o programa, daremos especial destaque à obra dela, composta em parceria com renomes da música brasileira. Para este bloco, Etel reservou a história de Onde os Anjos Não Ousam Pisar, composição dela em parceria com Zé Rodrigues. Você lembra?
Equilibrista na beirada do abismo, quem sabe caia ou talvez vá voar.
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde em fevereiro de 2015 entrevistou Etel Frota. Na ocasião, ela contou a interessante história de Onde os Anjos Não Ousam Pisar. Mas antes disso, falou sobre o grupo M Música.
Então, eu gostaria que você explicasse para os ouvintes o que é essa M Música.
É um grupo na internet, fundado por uma produtora carioca, Nana Soutinho, que congrega músicos, pesquisadores, jornalistas, radialistas, não é, Rui? Amantes de músicas, ouvintes de música, e que tem como característica principal uma relação muito próxima, muito afetuosa e muito constante entre as pessoas. Então, uma lista que em 2015 está completando 15 anos de existência ininterrupta e que foi celeiro de um sem número de grandes parcerias musicais e criativas.
É Theo Frota, Onde os Anjos Não Ousam Pisar. Até o nome é poesia pura. Esta é uma canção que você fez com Zé Rodrigues. Tem história?
Tem história. Zé Rodrigues, outro amigo da M Música, a primeira vez que eu tive, em que esse contato virtual se fez presencial, uma vez que eu fui, a primeira vez que eu fui jantar na casa do Zé Rodrigues, quando essa poesia pura do título tem que ser creditada ao Zé Rodrigues, porque logo depois do jantar, ele me disse que queria uma letra com esse nome e falando sobre esse tema. É um lugar tão barra pesada onde nem os anjos ousam pisar. E dizendo que ele queria fazer essa canção e queria que eu escrevesse essa letra. Para mim, isso foi um susto, porque Zé Rodrigues é autor de grande parte da trilha sonora da minha vida, né? Eu não estava indo visitar um parceiro, eu estava sendo recebida pela generosidade de um ídolo. E eu saber que ele tinha pouquíssima coisa que ele conhecia, que eu tinha escrito, ele ter essa encomenda para mim, então foi um susto. Eu voltei para casa com isso. Alguns dias depois eu escrevi um e-mail para ele dizendo: olha, agradeço muito, fico muito honrada, mas eu não vou dar conta disso, eu sou uma senhorinha idosa, né, adentrada em anos, tenho uma vida convencional, careta, não sei quem é esse cara do qual você quer que eu fale. E ele me respondeu: não tem essa, dor é dor, alegria é alegria, sentimento é sentimento, não tem essa, não aceito desculpas. O resto dessa história, o final dessa história, ele mesmo conta no áudio em que ele gravou essa canção. Tem um pedacinho no começo em que ele conta o final dessa história. Mas tem um pedaço anterior que é muito interessante, né? Quando ele me disse isso, eu me senti novamente convocada e eu tinha que dar conta desse recado, né? Era uma questão de ter uma... Quando ele me disse isso, eu me senti obrigada a dar conta desse recado, fosse como fosse. Então eu fui na minha prateleira de CDs e comecei a procurar uma coisa muito punk rock. E achei um CD de um grupo canadense chamado Real Statics, que é a trilha sonora de um filme muito bacana chamado... Não vou lembrar agora, não sei que lá, Sons das Baleias. É a história de uma estrela do rock decadente. E a trilha sonora desse filme é muito densa. E eu encontrei nesse CD um rock que chama Rock Death America, que é um punk rock. E eu então peguei esse rock e fiz uma letra para esse rock. Voltei o CD para a prateleira e mandei a letra para o Zé. E ele, o resto da história, ele conta na introdução aí da gravação, quando ele canta essa música. Essa música, essa canção, eu acho que é a canção da minha vida. porque eu devo ter ouvido já umas 200 vezes. Ela foi bastante gravada, foi gravada pelo Nazi, pela Caroline Negrão. Ela tem sido muito cantada por aí, mesmo não estando gravada. Foi gravada agora pelo tal do trio também. Até hoje, todas as vezes que eu ouço essa canção, eu me emociono como da primeira vez.
Na minha turma de internet, eu conheci muita gente. Tem uma pessoa que eu conheci, de quem eu gosto muito, entre outras muitas, e vários deles estão aqui hoje. Eu agradeci a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer ter os meus melhores e mais diletos amigos assistindo o que, para mim, de uma certa forma, é uma ressurreição. Eu tenho essa minha amiga, que é uma poetisa de Curitiba, chamada Ethel Frota, e que é uma poetisa fantástica, e um dia eu tinha uma ideia para uma música. Eu passei o mote para ela, e nós ficamos 2 meses discutindo essa letra na internet. É assim, não é assim? Fizemos um tratado de sociologia e política por causa da letra. Em um belo dia, quando eu já tinha perdido as esperanças, ela me mandou uma letra. Eu botei a letra na minha frente, no piano, e fiz a música direto. A música se chama Onde os Anjos Não Ousam Pisar.
Então foi assim que nasceu Onde os Anjos Não Ousam Pisar, composição de Zé Rodrigues e Ethel Frota, que ouviremos com Zé Rodrigues.
Na beirada do abismo, quem sabe caia ou talvez vá voar. Noite cerrada, ferro, fogo, batismo, anjo nenhum vai conseguir me escorar. Vai com açúcar ou prefere adoçante, anjo da guarda não se arrisca a provar. Nada a perder, nada a ganhar. Enlouquecer ou delirar, e eu ainda insisto em andar onde os anjos não ousam pisar. Na matinê morro de tiro ou de tédio. Se Deus morreu, quem é que vai me enterrar? Prefiro o brilho do meu próprio remédio. Anjo da guarda não se arrisca a olhar. A camisinha você trouxe, meu bem. Deixa, meu anjo, que eu não vou gozar. Nada a perder, nada a ganhar. Enlouquecer ou delirar. E eu ainda insisto em andar onde os anjos não ousam pisar. Alma vazia, vendi todos os móveis. Levei na troca pó de pirlim-pim-pim. Luz na neblina, solidão, automóveis, molhado asfalto das esquinas de mim, abandonado por meu próprio destino, buscando um rumo para seguir sem pensar. Dentro do peito agonizando o menino que se perdeu porque não soube chorar. Se não tem cura, eu toco um tango argentino, olhando o anjo que não sabe dançar. Nada a perder, nada a ganhar, enlouquecer ou delirar. E eu ainda insisto em andar onde os anjos não ousam pisar. Onde os anjos não ousam pisar. onde eu passo sem ter que pensar. Nenhum anjo consegue voar.
Maravilha! Ouvimos Onde os Anjos Não Ousam Pisar, composição de Zé Rodrigues, e Até o Frota, com Zé Rodrigues. Esta faixa foi gravada ao vivo no Supremo Musical, em São Paulo, em 2004.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Se eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da compositora e produtora cultural paranaense, Ethel Frota. E a música da vez é E Daí, composição dela, em parceria com Gerson Biantinês. Você lembra?
Quis entrar de sola, tentou jogar meu chiclete, cobri meu decote.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Ethel Frota. Na ocasião, ela contou a interessante história de E Daí? Mas antes disso, deu uma dica para jovens letristas.
Ethel Frota, para nossos ouvintes que têm esse dom de escrever, de fazer poesia e que tem vontade de escrever letras de música, qual a dica que você dá, sendo você uma pessoa experiente?
Ouvir com paixão, com coração aberto, e tentar escrever uma vez, escrever outra vez e ouvir mais uma vez. Acho que o segredo de qualquer atividade humana está na paixão, na entrega e na dedicação. Então eu penso que é isso. E está, como você mesmo diz, está à disposição para se fazer de instrumento, de seja lá que força do universo que queira se manifestar através de um talento que, a bem da verdade, no meu caso, eu não fiz nada para merecer isso. Eu não investi, eu não dediquei uma parte da minha vida com a bunda num banco de escola para... Eu não fiz nada para merecer isso. Eu ganhei isso de presente. Então, se eu ganhei de presente, eu tenho sempre esse sentido de estar colocando isso a serviço da beleza, da arte, e como veículo da beleza da produção dos meus parceiros. E vice-versa, né?
Ethel Frota, E Daí? Uma composição sua, feita em parceria com Gerson Biantinês. Tem história?
Então, Gerson Biantinês tinha musicado um poema ou mandado uma melodia para que um escritor... Enfim, não me lembro. Gerson Biantinês tinha uma canção com letra de um escritor lá de Curitiba, um escritor conhecido, já falecido, e que no momento o CD dele, chamado Alta Estima, estava sendo produzido pelo Vicente Ribeiro. E o Vicente já tinha gravado todas as bases, e essa canção, que não se chamava E Daí, tinha outro nome que eu não me lembro, era cantada por um homem, tinha sido feita para a voz de um homem. E com todas as bases gravadas, com tudo pronto, na hora de colocar a voz, a família desse escritor embaçou a liberação e a letra não foi liberada. Então, para não perder o que eles já tinham gravado, o Vicente me chamou e disse: olha, tem isso aqui, será que você escreve uma letra para isso aqui? E era um funkzão, era uma coisa com peso de metal, assim, até uma experiência que eu nunca tinha tido de... E eu acabei com muita dificuldade, não sabia se a coisa ia funcionar, escrevendo essa letra, que, tá bom, me desincumbi disso, mas escrevi uma letra toda no feminino e uma letra muito malandra, que tinha que ter uma um jogo feminino de cintura ali, senão não ia funcionar. E na hora que eu entrego essa letra para o Vicente, eu disse, mas isso aqui é incantável por uma mulher. Então aí surgiu a terceira questão, que foi encontrar mulher que desse conta disso. É isso que você vai ouvir agora com a maravilhosa Helena Bell, que deu conta do recado lindamente.
Então foi assim que nasceu E Daí, composição de Etel Frota e Gerson Bientinês, que ouviremos na voz de Helena Bell. Maravilha! Ouvimos E Daí, composição de Gerson Bientinês e Etel Frota, na voz de Helena Bell. Esta faixa faz parte do CD Autoestima, lançado em 2006.
Etel Frota, para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, adoraram conhecer suas composições, como é que eles fazem para ter acesso ao seu trabalho, à sua obra?
E-mail etel.frota.01@gmail.com. Etel Frota no Facebook. Poemó da Canção em Verso e Prosa, que é o programa de rádio que eu e Alan Romero produzimos na E Paraná, também no Facebook. Ou através do Rui Godinho, que tem meu telefone. Enfim, eu sou facinha, facinha. Só não me encontra quem não me procura.
Etel Frota, foi um prazer enorme recebê-la aqui no programa. Então foi assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir esse coração maravilhoso e contar tantas histórias emocionantes para mim e para os meus ouvintes.
Rui, prazer todo meu. Tô encantada. Era o meu sonho de carreira fazer o Então Foi Assim. Adorei e falo demais, né? Falo pelos cotovelos. Enfim, um beijo para os teus ouvintes, que a gente sabe que você tem um público maravilhoso. E continue com esse teu trabalho, que é tão lindo, é tão terno, é tão importante. Enfim, um grande beijo para você e toda a minha gratidão.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.